Fala galera, beleza? Estamos começando a primeira edição do Fieldcast, um podcast didático sobre futebol americano. Para quem não me conhece, eu sou Caio César, aluno do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, Campus Agreste. Este programa aqui é o produto do meu trabalho de conclusão do curso. A ideia desse programa é trazer pautas ligadas ao futebol americano de uma forma didática, para facilitar o entendimento do esporte e contribuir com a disseminação do futebol americano no Brasil. Esta primeira edição será focada em trazer um contexto histórico do esporte e da National Football League, a NFL, que é a principal liga do esporte no mundo. Aqui, eu estarei acompanhado do jornalista, radialista, apresentador e narrador Carlos Oliveira, dono do perfil Cantadas NFL. Seja muito bem-vindo, Carlos.
Olá, Caio. Olá, pessoal que está ouvindo aqui nosso podcast. Vamos aqui falar um pouquinho ainda da história, das coisas do futebol americano, da NFL, para o pessoal conhecer um pouco mais, para quem não conhece, começar a conhecer, se interessar, para quem já conhece, trazer um pouco mais de informação ainda.
Vamos
embora.
Vamos nessa. E como foi dito, né, a gente vai trazer um contexto histórico do esporte e da NFL, que hoje é a principal liga de futebol americano no mundo, mas que nem sempre foi assim.
Para início de conversa, vamos falar da criação do esporte. A origem do futebol americano remete à reta final do século XIX, originado de dois esportes que possuem origem britânica, o rugby e o futebol. Sim, futebol da bola redonda que jogamos aqui no Brasil. A questão é que adaptaram coisas desses dois esportes para criar o futebol americano. E a ideia de criar um esporte novo, por mais que fosse baseado em dois esportes britânicos, podemos assim dizer, vem inspirada pelo American Way of Living, ou maneira americana de viver. Algo que se opunha ao eurocentrismo que imperava no século XIX. Isso aqui nada mais é do que o ato de pegar coisas de fora, transformá-las em coisas americanizadas, mudando ideias e características, e com isso criando algo novo. O rugby e o futebol passaram por esse processo de americanização, dando origem assim ao futebol americano. Essa questão do American Way of Living ainda se soma à doutrina do Destino Manifesto, que nada mais é do que a ideia de uma América para os americanos. Isso acabou se aplicando nos esportes, onde tivemos o futebol americano vindo do rugby e do futebol, como também o beisebol, que veio do cricket e por aí vai. Os primórdios do futebol americano estão datados inicialmente no ano de 1875, quando as universidades de Rutgers e Princeton se enfrentaram numa partida desse esporte que, mesmo sendo diferente do rugby e do futebol, ainda carregava consigo características dos dois esportes patronos. Uma dessas características, que pode ser citada aqui, é a bola do jogo, que inicialmente era redonda, como no futebol. Com o passar do tempo, o futebol americano continuou evoluindo de acordo com as necessidades que foram aparecendo e também continuando o processo de desvinculação do rugby e do futebol. No ano de 1875, Walter Camp, que era um aluno da Universidade de Yale, criou algumas coisas que foram adaptadas ao futebol americano para continuar essa diferenciação em relação ao rugby. A primeira delas foi o conceito de snap, que, para quem não sabe, é o ato de passar a bola por baixo das pernas para iniciar uma jogada. Um exemplo, o jogador que está ali parado, agachado com a bola na sua frente, simplesmente pega a bola, passa embaixo das próprias pernas e entrega a outro jogador que vai estar atrás. E aí esse jogador vai dar continuação à jogada. Isso é o snap e foi uma invenção de Walter Camp, que posteriormente também criou o conceito de descidas, ou downs, em inglês, que é uma quantidade limitada de chances que um time tem para avançar a bola no campo, sem ter que devolver a bola para o adversário. Outra coisa que foi importada do rugby e mudada foram as pontuações, que são diferentes no futebol americano. Mesmo que alguma lógica seja parecida entre as pontuações dos dois esportes, elas também passaram por esse processo de mudança, essa americanização, para se distanciar da origem. Nessa época, havia uma grande influência das universidades no futebol americano, muito também pelo fato do esporte ter começado a ser praticado nas universidades. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor do surgimento da NFL, que é a principal liga do esporte no mundo, mas que antes da NFL surgir, o futebol americano universitário era muito popular nos Estados Unidos. Não é isso, Carlos?
Não, é isso, Caio. Realmente, o esporte ele começa nas universidades, né, no mundo universitário, e ele começa a ganhar muita força por isso, porque aí começa a contar com a comunidade universitária, né? Ele conta, evidentemente, com as universidades e com toda aquela região da universidade, né? Como você tem universidades locais que não têm times em grandes ligas, né? Não tem time com grande liga na NFL atualmente, ou no basquete, ou no beisebol, né? Que é a Major League Baseball. Como não tem, aquela comunidade abraça o time da universidade. E aí tem a questão que os alunos saem da universidade, e como os americanos têm uma conexão com a universidade diferente da nossa, eles realmente, o cara que é de Harvard, ele vai ser Harvard a vida inteira, o cara que é de Michigan, ele vai ser Michigan a vida inteira, o cara que é de Princeton vai ser de lá a vida inteira, eles começam a abraçar, então eles voltam para a universidade torcendo para aquele time. Tanto que, trazendo um pouquinho para a atualidade antes de voltar para o passado, as pessoas saem de suas casas, às vezes quilômetros, centenas de quilômetros, e vão acompanhar o time da universidade. Isso ajuda muito na popularização do esporte, que são universitários jogando para aquela comunidade que abraça o time. Como, fazendo aqui uma comparação, pessoal, não tem uma ideia, é como se fosse um time do interior que não tem grandes torcidas, mas que toda aquela região acaba abraçando a universidade, e isso ajuda o futebol americano ainda na sua forma embrionária, né? Quase sendo muito longe do que é hoje, ele começa desse jeito, começa a ganhar espaço dentro do esporte nos Estados Unidos.
Exatamente, Carlos. E aí, com o passar do tempo, as mudanças continuaram a ser aplicadas, e uma delas, que é um dos grandes sinais desse processo de americanização onde o futebol americano está inserido, é a liberação do bloqueio ao longo do campo, coisa que no rugby é proibida. Essa liberação, porém, quase acabou sendo um tiro que ia saindo pela culatra. No ano de 1905, o jornal Chicago Tribune noticiou a morte de 18 jogadores de futebol americano enquanto estavam praticando o esporte. Isso além de 159 atletas que se machucaram gravemente também praticando o esporte. Qual o motivo disso? Na época existia a tal da Flying Wedge, que era uma formação em campo no formato de V, onde os jogadores entrelaçavam os braços e iam de encontro aos adversários. O jogo era muito físico nessa época, e esse tipo de coisa acabava machucando muita gente e causando até mortes durante os jogos, como foi noticiado. A Flying Wedge acabou sendo banida, justamente para evitar que o então presidente norte-americano Theodore Roosevelt banisse o esporte nacionalmente, caso continuasse dessa forma, né, causando acidentes e até mortes dos seus cidadãos. Então, para evitar maiores problemas, a formação em V foi simplesmente banida do esporte. Outra coisa que pode ser destacada como um ponto-chave na popularização do futebol americano nos Estados Unidos é a liberação do passe para frente, que no rugby é proibido. E aí, isso foi liberado no futebol americano para melhorar a fluidez do jogo, tornar o jogo mais atrativo. E isso acabou sendo algo revolucionário e tornou-se uma especialidade do futebol americano. Nessa época também houve a mudança na bola, que lá no início era redonda, como no futebol, depois passou a ser usada uma bola oval, como é no rugby, e depois dessa bola oval ficou menos gordinha. Isso para melhorar a aerodinâmica e facilitar na hora do passe. Agora, iremos entrar no tópico da fundação da NFL. Como Carlos já falou, na época da criação do futebol americano e nos anos subsequentes, havia-se uma grande influência das universidades na prática do esporte. Em meados de 1920, surgiu o interesse na criação de uma liga profissional de futebol americano. Foi então que foi fundada a American Professional Football Association, ou Associação Profissional de Futebol Americano, em tradução livre, que se tornou a National Football League, ou NFL, apenas na terceira temporada no ano de 1922. Porém, mesmo com o surgimento da NFL, havia um problema. O interesse do público na liga era baixo, justamente pela influência do college, que é o futebol americano universitário, que atraía toda a atenção dos fãs do esporte. Além disso, também haviam questões climáticas, que muitas equipes da NFL eram sediadas mais ao norte, onde o frio era intenso em boa parte do ano. Em contraposição aos problemas climáticos que o futebol americano enfrentava, está o beisebol, que era jogado no verão em temperaturas bem amenas, e isso tornava o beisebol um esporte bem mais acessível ao público naquela época. A primeira virada de chave do futebol americano profissional em relação ao futebol americano universitário, né, e também essa virada de chave da NFL, veio no ano de 1925, quando o Chicago Bears, que é uma das primeiras franquias da história da NFL e que existe até hoje, contratou Harold Grange, ou Head Grange, que era o apelido dele. Simplesmente, esse homem era uma das maiores estrelas do futebol americano universitário na época. A contratação de Grange foi de grande impacto para o Chicago Bears, que atraiu um bom público para os seus jogos. O Bears simplesmente fez uma tour com Grant. E dá para destacar nessa tour dois jogos. O primeiro é o duelo entre Bears e Cardinals, que na época eram duas equipes da cidade de Chicago, e que levou 36 mil pessoas ao Wrigley Field. E também dá para destacar o jogo entre Chicago Bears e Los Angeles Tigers, que teve um público de 75 mil pessoas, isso em 1925. Nessa tour, o Chicago Bears disputou 8 jogos em 12 dias. Isso é uma coisa que é inimaginável e impraticável nos dias atuais. E aí o sucesso da experiência Red Grant, que o Chicago Bears fez e tal, acabou ensinando a liga como começar esse processo da conquista do público que gostava do esporte, mas só tinha apego ao esporte no nível universitário. E com isso, a popularidade da NFL começou a crescer. A liga passou por alguns problemas sérios nos anos seguintes, como a Grande Depressão de 1929, que foi uma crise financeira pesadíssima que os Estados Unidos sofreram e que também afetou a NFL, obviamente. Algumas franquias pararam as atividades por conta da crise, simplesmente faliram, mas outras conseguiram se sustentar e, mesmo com a crise, seguir em frente. E aí, como se a Grande Depressão não fosse problema suficiente, cerca de 10 anos depois dela, veio uma brincadeirinha boba com a tal de Segunda Guerra Mundial, que causou um caos enorme na liga. Várias pessoas ligadas aos times tiveram que deixar suas atividades para se juntar às forças que serviram aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Estima-se que um total de 994 pessoas ligadas à liga de alguma forma foram à guerra. Isso acabou forçando equipes a se fundirem temporariamente para poder disputar o campeonato e também para sobreviver, basicamente. Em 1943, Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers, duas equipes do estado da Pensilvânia, se juntaram e formaram o Steagles. No ano seguinte, em 1944, a equipe do Pittsburgh Steelers se juntou ao Chicago Cardinals e aí gerou o Card Pit. No fim de tudo, veio a conta que ninguém queria fazer. 21 soldados que em algum momento chegaram a jogar pelo menos uma vez na NFL perderam a vida servindo aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E aí depois da guerra, a NFL finalmente conseguiu se recuperar e se estabilizar de maneira definitiva. Só que essa estabilização só veio depois de uma grande confusão, uma briga com a liga rival e que depois gerou uma fusão entre a NFL e essa liga rival. E isso deu luz à era Super Bowl que vivemos hoje em dia. Essa questão vai ser contada melhor agora pelo Carlos. Vai daí, amigo.
Sim, né? Você falou da expansão da liga, né? A NFL era a principal liga de futebol americano como é hoje. E outras ligas surgiram com o passar do tempo para tentar combater com a NFL, como ligas com combatentes mesmo, né? Rivais ali. Todas elas fracassaram. A grande maioria fracassou porque não tinha como bater de frente com dinheiro e tal. Aí acontece um negócio. Um cara chamado Lamar Hunt quer montar um time para entrar na NFL. E aí, os outros equipes que já existiam ali falam: não, você não vai entrar na NFL. Então, o Lamar Hunt, o que ele faz? Ele: ah, já que vocês não querem deixar eu entrar na liga, eu vou criar uma liga para mim. E aí, ele cria a Association Football League, ou NFL. Aí, ele começa com o time dele primeiramente em Dallas, né? O Dallas Texans, ele monta esse time. Só que ele tem que ter pra jogar, né? Não adianta nada ele montar o time, uma liga e ter um time só. Então ele começa a entrar em contato com empresários que em outras oportunidades tiveram times ou empresários que foram proibidos de entrar na NFL. Falou: galera, já que a NFL não quer deixar a gente entrar, vamos fazer a nossa liga. E eles montam. A NFL já tinha sido tentado montar em outras 3 vezes. Fracassou. Nessa quarta, que é a quarta versão da NFL, eles começam discreto e falam: NFL, nem aí, né? Falam: não, deixa esses caras pra lá. Só que ela começa a ser muito bem organizada. Como já tinha um exemplo que a NFL fazia, eles melhoram. Então, algumas coisas que acontecem hoje na NFL começam a falar. Por exemplo, eles tiveram a ideia de colocar o nome na camisa do cara, que na NFL não tinha isso. Depois, ele traz a ideia do placar eletrônico no estádio. Ele cria lá o placar eletrônico. Também começa a ter sucesso. E a liga começa a ganhar corpo. Ela começa a se firmar e tal. E aí entra a questão dos direitos de transmissão. A grande parte do dinheiro que roda na NFL vem da TV. Eles começam a pegar esse dinheiro da televisão e começam a crescer. Crescer de um certo ponto que chega um momento que eles começam a tirar jogadores da NFL. Foi aí que acendeu o sinalzinho de alerta na NFL. Pô, esses caras estão com alguma ideia louca aí. E aí começa o quê? Fracionar salário. Se você tem alguém tirando o salário de um jogador de salário de você, o que você faz? Aumenta o seu salário. A NFL aumentou o salário deles. A NFL foi e aumentou o salário deles também. E ficou uma liga forte, porque times fortes começaram a jogar a NFL. Até que chega um certo ponto que eles param e falam: galera, se a gente ficar brigando, nós vamos nos matar. Vamos nos juntar? Beleza. Não dá pra dizer uma fusão ainda, mas eles se juntam. as duas ligas começam a disputar paralelamente. Aí tinha o título, você tinha o campeão da NFL e o campeão da NFL. Até que alguém pensa assim, e se os times se enfrentassem? Quem vai ser o campeão nacional? O NFL ou a NFL? Então eles têm a ideia do seguinte, vamos fazer um jogo. O campeão da NFL vai pegar o campeão da NFL. E isso começa negociado em 1966. Ainda não é a fusão propriamente dita, ainda são duas ligas distintas, mas eles decidem que os times vão se enfrentar. Então, o que que acontece? Eles resolvem isso, então é criado o jogo que vai definir o grande campeão da temporada, o grande campeão nacional do futebol americano. E aí, então, surge esse jogo disputado entre os dois times. O primeiro acontece em 1967. Então, nós temos o Super Bowl número 1, que ainda não é o Super Bowl, né? Então, surge o NFL Championship Game, que é disputado pela primeira vez no dia 15 de janeiro em 1967 entre o Green Bay Packers e o Kansas City Chiefs no estádio Los Angeles Memorial Coliseum, né? Que é o Coliseu de Los Angeles, do estádio Olímpico de Los Angeles, podemos dizer assim. E é um sucesso de TV, a CBS e a NBC compram a transmissão desse jogo e é um sucesso. Aí, em 14 de janeiro de 68, nós temos o segundo NFL Championship Game entre Green Bay Packers e Oakland Raiders. O Green Bay Packers ganha de novo, dirigido aí pelo histórico Vince Lombardi. Nesse ano, eles ganham de novo. E o que, que a gente percebeu? Os dois primeiros jogos foram vencidos por times da NFL. E aí, o terceiro jogo, aí vem a surpresa. O New York Jets batem o Baltimore Colts em 69, 269, em Miami, no Orange Bowl, no estádio lá em Miami. Foi a primeira vez que um time vindo da NFL conquista nesse jogo aí. Então, na parte de marketing, o nome NFL Championship Game era um nome muito complicado de se guardar. Então eles começam a discutir os nomes. E aí entra o Lamar Hunt de novo, o cara que lá atrás criou a NFL, que veio bater de frente com o NFL e precisa criar um nome. E aí, explicando como é que sai o nome Super Bowl. É um trocadilho, infame. Naquela época fazia sucesso uma bolinha de borracha chamada Super Bowl, né? Que é Super Bola, traduzindo. Que era basicamente aquelas bolinhas que você joga no chão, ela quica e voa alto. A filha do Lamar Hunt tinha uma. E aí ele fala, ball parece ball. Ball eram os jogos importantes nas universidades. O Cotton Ball, o Orange Ball e tudo. Ele fala, e se a gente pega o Super, já que os balls da universidade são os balls, por que que o Super Bowl não é um profissional, que é o principal jogo? Eu decidi o melhor time de futebol americano no país. E aí ele escolhe o nome Super Bowl. Bom, então, decidido o nome, quatro primeiros jogos foi o tal do NFL Championship Game. E aí, em 70, eles decidem um novo nome, que é o Super Bowl. E em 71, acontece o primeiro Super Bowl da história, com esse nome já conhecido, que foi entre o Baltimore Colts, que hoje é o Baltimore Ravens, contra o Dallas Cowboys. Porque o que aconteceu? Nesse ano, muda a configuração. Deixa de existir a NFL e a AFL. A NFL passa a ser a liga e a AFL é criada uma conferência. Então, você tem duas conferências. E a partir daí, todos os jogos que aconteceram desde então, que decidem a final, é o Super Bowl, sempre unindo o campeão da conferência americana contra o campeão da conferência nacional. E o jogo, com o tempo, ele vai ganhando muito destaque. O ingresso começa a ficar mais caro, os contratos de TV ficam mais caros. Hoje é um revezamento que a cada ano você tem uma emissora transmitindo o Super Bowl. Você tem a NBC, você tem a CBS, também a Fox nos Estados Unidos. Eles têm um revezamento. Cada ano uma transmite o Super Bowl. Já é acordado nos contratos de transmissão. E também dentro do Super Bowl, além do jogo, nós temos o show do intervalo. Quem nunca assistiu um jogo de futebol americano já ouviu o show do intervalo. Até ali no começo dos anos 90, você tem apresentação de bandinhas locais, das universidades locais. Tem só ali bandinhas que são convidadas, que faz as fanfarras. Então, no começo dos anos 90, o que acontece? Um cara é convidado para fazer o show do intervalo. Em 93 isso acontece. Vamos mudar aqui, vamos deixar o intervalo mais atrativo. Então, quem que eles vão chamar? Eles pensam e fazem um convite para um cara chamado Michael Jackson. E ele topa. E eles vendem o patrocínio do intervalo para Pepsi. Porque o Michael Jackson, na época, era contratado da Pepsi. Então, isso facilitou esse contrato. Então, nós temos o primeiro grande show do intervalo com o Michael Jackson, Rose Bowl. Para mim, na opinião pessoal, é o melhor show da história do intervalo do Super Bowl. E aí, a partir de então, o Super Bowl passa a ser um evento. Além de você conhecer o campeão da temporada, você tem um evento ali com os melhores jogadores, os melhores times e o show do intervalo também. E hoje em dia, comercialmente falando, é um sucesso. Você tem contratos aí de milhões de dólares para um comercial de 30 segundos. Comercial de 30 segundos dentro do Super Bowl é muito grande. E a NFL cresce junto com isso, né? Tanto que ali no começo dos anos 90, quando o Super Bowl já estava estabelecido, né, certamente estava estabelecido, o futebol americano passa a ser o principal esporte dos Estados Unidos, deixando para trás o beisebol, deixando para trás o basquete. Para ter uma ideia de como é diferente, um jogo de pré-temporada da NFL tem mais audiência que jogos das finais da NBA, que são 7 jogos. Em 2022, dos 100 eventos mais assistidos na TV americana, 80% de futebol americano, sendo ele NFL, sendo ele universitário. Então é um sucesso mais do que consolidado. Acho que é isso. A era do Super Bowl, que tem como maiores campeões hoje o Pittsburgh Steelers com 6 títulos. O New England Patriots também tem seus títulos, são os maiores campeões. E a franquia Tom Brady tem 7 títulos de Super Bowl conquistado aí só pra registrar. Mas é isso, Caio. Acho que deu pra fazer um resumo do que é a era Super Bowl, que você tem a consagração da NFL como vários sentidos de marketing, esportivamente falando, de público e do esporte em si. E, só pra encerrar, um erro que muita gente comete ao falar final do Super Bowl. Não existe final do Super Bowl. Uma das coisas que a gente começa com a NFL, aprende isso logo de cara. Não existe a final do Super Bowl, porque o Super Bowl já é a final da temporada.
Exatamente. E aí, a gente vai fazer o gancho desse boom que o futebol americano teve em sua popularidade nos Estados Unidos, e a gente vai pular aqui pro Brasil, não é? Porque você citou, né, que nos anos 70 tiveram os grandes contratos de TV, que em programas futuros a gente pode destrinchar mais sobre eles, mas que foi ali, né, no ano de 1969, quando a gente tem, né, a primeira datação do futebol americano aqui no Brasil. A primeira referência, né, tá datada do ano de 1969. Quando o jornalista e produtor Walter Silva, que era conhecido como Pica-Pau, narrou partidas de futebol americano na extinta TV Tupi. Pra quem não sabe, a TV Tupi sim passou jogos de futebol americano, jogos da NFL, né, que a emissora americana CBS enviava para a TV Tupi as imagens dos jogos, e o Walter Silva era o responsável por narrar aquele esporte que, na época, nem ele mesmo tinha noção de como funcionava, né, Carlos?
Exatamente, e curiosidade, né, a gente falou de 1969. Ah, como que as imagens chegavam por aqui? Elas iam literalmente de avião, demoravam dias para chegar aqui no Brasil, na TV Tupi. E tem uma curiosidade, né, o Walter, ele não conhecia o esporte, né, mas ele narrava. Tanto que ele usava alguns termos abrasileirados, podemos dizer assim, né? Por exemplo, o que a gente chama de tie-end hoje, ele se referia como gazela naquela época. Confesso que eu não sei como era a audiência da época, acho que nem tinha medição de audiência naquela época, mas você imaginar que em 1969, a TV aberta brasileira, a Tupi, que era a principal TV na época, comparando com o que é hoje, como se fosse a Globo transmitindo o futebol americano em TV aberta, é um choque para quem não conhece ver aquele esporte chegando lá e todo o trabalho que dava, né? Vinha a fita CBS lá dos Estados Unidos, chegava aqui, tinha que pôr no ar, tinha narração em cima.
Beleza, e aí nessa época que o Walter Silva, ele transmitia aqui no Brasil, lá na TV Tupi, né? Na primeira transmissão, que era uma partida entre Green Bay Packers e Dallas Cowboys, o Walter Silva ele pediu para alguém da audiência que entendesse daquele esporte que entrasse em contato com a TV Tupi para ajudar, né, na compreensão daquele esporte que eles estavam transmitindo. E aí foi que Thomas Noonan, que é um consultor financeiro americano, que morava aqui no Brasil, ele se surpreendeu com a transmissão de futebol americano aqui na TV brasileira. E depois ficou ainda mais surpreso com um convite que recebeu no ar. E aí o Thomas Noonan, em entrevista ao Paulo Mancha, né, o glorioso Paulo Rogério D'Amaro, ex-comentarista aí de futebol americano e de NFL lá nos canais ESPN, ele que tem o site dele, né, Viajando por Esporte. E aí, simplesmente, o Paulo Mancha, ele entrevistou, né, o Thomas Noonan no ano de 2010, se eu não estiver enganado aqui, e o Noonan contou, né, essa história para o Paulo Mancha, de que no dia seguinte à partida, entrou em contato com a TV Tupi e conseguiu falar com o Walter Silva. O Pica-Pau, ele pediu para que o Noonan fosse almoçar com ele, né, naquele mesmo dia, para eles se conhecerem, falar mais sobre aquele esporte. E a partir daí surgiu uma amizade entre os dois. O Thomas Noonan, ele foi o primeiro comentarista de futebol americano no Brasil. Ele foi fazer as transmissões dos jogos com o Walter Silva. E aí, o Pica-Pau, ele tinha explicado que, para o Thomas Noonan, que a CBS estava enviando as fitas gratuitamente para a TV Tupi por 18 meses, justamente para disseminar, né, o futebol americano aqui no Brasil. Depois, né, dessa união aí entre Walter Silva e Thomas Nunan, a gente pula ali para os anos 80 e anos 90 com Luciano do Valle na Bandeirantes, Carlos.
Pois é, né? O Luciano do Valle, porque são as transmissões esportivas, acho que é o grande marco da história da TV brasileira, porque ele começa, ele cria o show do esporte na Band e ele começa a trazer para Bandeirantes, para TV aberta, esportes que não tinha costume de ver. Porque naquela época, como é hoje, né? Você tinha só o futebol na TV. Então ele traz o show do esporte, que ele traz bilhar, onde ele o sinuca, que ele consagra o Rui Chapéu, né, nessa época. E o futebol americano vem no meio disso, né? Inclusive com ele narrando. Então faz parte dessa história que ele apoiando. O vôlei também cresce muito nessa época. E veio, o futebol americano vem nessa atuada junto com eles no show do esporte. Então ele é um cara que contribui demais pro crescimento no esporte. Porque a gente tá falando da Bandeirantes, que hoje nem tanto, né? O pessoal mais jovem não conhece. Mas quando você estuda um pouco história do Brasil, você entende que a Band é chamada de canal do esporte por causa disso. Por causa dessas transmissões. Inclusive, quem procurar no YouTube, procure o vídeo chamada Bandeirantes NFL, vai dar o vídeo lá de uma chamada de jogo falando: neste domingo tem futebol americano profissional, Atlanta Falcons e tal. Tem essa chamadinha aí. Obviamente, não tem a força que é hoje, mas é um esporte diferente que chama atenção e tal. E isso vem ali na década de 80, de 90. A Band transmite o Super Bowl já nos anos 2000 em VT, em algumas oportunidades. Inclusive, pessoalmente, a primeira vez que eu vejo um jogo de Super Bowl é na Bandeirantes, já de madrugada e tal. Mas aí o esporte ganha essa força na TV aberta, antes da TV fechada, inclusive. Hoje a grande transmissão do futebol americano é na TV fechada, mas ela começa a aparecer no Brasil na TV aberta. Você tem a Tupi, depois na década de 80 já vem a Bandeirantes com o Luciano do Valle. E aí o esporte começa, com a popularização da TV, o esporte começa a ganhar público aqui no Brasil.
Exatamente. E aí, pulando para a TV a cabo, né, a gente teve o crescimento da DirecTV e da Sky na década de 90, e houve aí o início das transmissões do futebol americano na TV a cabo, com a ESPN aqui no Brasil, né, que está datada ali do ano de 1992, né, quando a ESPN começou a transmitir futebol americano. Mas o grande marco, né, Carlos, só vem na década seguinte, né, já nos anos 2000, ali em 2005, que a ESPN ela se firmou mesmo como a fonte de futebol americano da NFL, né, aqui no Brasil.
Com certeza, com certeza. A gente tem essas transmissões aí pela ESPN nos anos 90. Tem um Super Bowl que é transmitido no Sport TV. O Sport TV transmitiu o Super Bowl, que foi Broncos e Packers, né, que os Broncos são campeões da oportunidade. Mas é inegável que a força que tem hoje começa lá em 2005, quando a NFL compra, a ESPN compra o direito de transmissão, não com o tanto de jogo que tem hoje, com dois jogos por semana. Eles transmitiam um jogo de domingo e o jogo da segunda-feira, que é da ESPN americana. E isso coincide muito com o Caio, também com o crescimento da internet, com a interação entre o narrador, o jogo e o público. E aí surgem duas figuras importantes que devem ser citadas nominalmente aqui, que é o Everaldo Marques e o Paulo Antunes. Recomendo, inclusive, que vocês vejam a entrevista dos dois no Jô. Eles contam a história de que eles começam a transmitir NFL no Brasil. Por quê? Porque eles começam a transmitir o esporte na ESPN de um jeito didático, podemos dizer assim, que é um esporte difícil de entender, mas tem a explicação. Então, com o tempo, eles vão cativando um público dentro da ESPN. Nesse período, ela foi transmitida no Band Esportes, no antigo Esporte Interativo, que hoje é TNT Sports. Fizeram bons trabalhos, inclusive por um tempo o Super Bowl eram revezados entre ESPN e Band Esportes, mas nós temos que ser injustos aqui, que a ESPN contribuiu muito para o que é hoje o futebol americano no Brasil. A NFL é no Brasil hoje, tanto que hoje, em 2023, o Brasil é o país que mais transmite jogos da NFL, inclusive mais do que nos Estados Unidos, porque a transmissão nos Estados Unidos, elas são regionais. Com exceção do horário nobre, que é da quinta, domingo e na segunda-feira, você não tem transmissões nacionais. A NFL, hoje, a ESPN no Brasil transmite o jogo de quinta-feira, que é o Thursday Night Football, que até 2012 era com narração original em inglês. A partir de 2013, você tem a narração em português também. Sunday Night Football, que é o principal horário, que é no domingo à noite, que é transmitido nos Estados Unidos pela NBC, como se fosse a Globo transmitindo um jogo às 8h30 da noite no domingo, e o Monday Night Football, que é na segunda-feira. No domingo, você tem quatro ou até cinco jogos transmitindo. Então, isso é uma média de 7 jogos por semana. Isso contribui muito com o advento da internet, com a interação com o público, com a apostila que o EV mandava pra galera que pedia pra ele no Twitter. O pessoal da antiga, lá de 2010, 2011, provavelmente tem, lembra essa apostila pra quem acompanha a NFL de perto. E aí, com esse tempo também, vem a popularização da TV a cabo, ela passa a ser mais acessível, não é um produto barato, mas você passa a ter as pessoas tendo oportunidade, porque hoje a ESPN, que transmite a NFL, o principal canal de esportes de estrangeiros, fora a ESPN Brasil, que hoje não tem mais, né? Hoje você tem a ESPN 1, a ESPN 2. O que é a ESPN 2 hoje, ela tá em todos os pacotes de TV a cabo, todos os básicos, dali no pacote de esportes. Isso ajuda. Então é um esporte que acaba sendo difundido no Brasil com o apoio das transmissões da ESPN, sempre em português, sempre muito didáticas, com os programas repercutidos durante a temporada, né? Ali o antigo The Books on the Table, que hoje é a ESPN League, faz futebol americano, fala bastante também da NFL. E é isso. Então, nos últimos 18 anos, 16 anos de lá pra cá, quase 20 anos já de transmissão, a ESPN é hoje o top de transmissão da NFL no Brasil e contribui muito pro que é hoje o esporte.
Exatamente, né? O primeiro Super Bowl que foi transmitido pela ESPN foi em janeiro de 93, né? O Super Bowl da temporada de 1992, que foi entre Dallas Cowboys e Buffalo Bills, vencido, obviamente, pelo Dallas Cowboys, e digo obviamente porque este jogo faz parte da quadra de vice-campeonatos do Buffalo Bills, mas isso é coisa pra gente também contar em outros programas. Carlos, nesse meio tempo que a gente falou do futebol americano aqui no Brasil, a gente falou da ESPN, nesse meio tempo surgiu a prática do futebol americano aqui no Brasil. E aí, trazendo um breve resumo sobre a prática do futebol americano aqui no Brasil, a gente vai receber o nosso amigo André Limas, que é estudante de física na UERJ e também é jogador de defesa no time de flag football do Vasco Almirantes. André, seja bem-vindo a essa primeira edição aqui do Fieldcast. Eu queria que você falasse um pouco, né, desse contexto histórico da prática do futebol americano aqui no Brasil.
Opa, Caio! Opa, Carlos! E bem-vindos àqueles que estão nos ouvindo nesse primeiro episódio, né? Bom, o futebol americano nacional, ou seja, o futebol americano no Brasil, ele é muito entrelaçado com essa questão das transmissões, né? Alguns times começaram a ter suas, vamos dizer assim, suas atividades nos anos 90, em meados dos anos 90, só que não haviam ligas e não haviam competições, né, para esses times, amistosos, nada para que esses times pudessem fazer partidas. Eram apenas treinamentos e a galera se divertir jogando um esporte novo que via na televisão e tava ali, tanto na praia quanto na grama, mas sem equipamento ainda, né, porque os equipamentos eram muito caros para serem trazidos para o Brasil dos Estados Unidos para cá. E aí, nos anos 2000, exatamente no ano 2000, tem-se o primeiro campeonato registrado, nacional, que é o Carioca Bowl. O que era o Carioca Bowl? O Carioca Bowl era um campeonato onde os times jogavam na praia do Rio de Janeiro. Primeiro começou ali em Copacabana, passou por Aterro do Flamengo, entre outras praias cariocas, mas principalmente na zona sul do Rio de Janeiro, onde os caras jogavam sem equipamento nenhum, era somente a bola, uma camisa, um short, e no início era um campo mais compacto, com menos jogadores. Depois que, no meado dos anos 2000, ali para 2005, 2006, começou a ter modalidade com 11 jogadores, tanto de defesa quanto de ataque. Os times pioneiros praticamente foram Botafogo Reptiles, Piratas de Copacabana, Rio de Janeiro Sharks, Copacabana Titans. Também nós tivemos o American Red Lions e o Cabo Frio Rocks, né, que é um time da região dos lagos que vinha jogar na cidade do Rio de Janeiro. Depois chegaram outros times como Madureira Mamutes, o Ipanema Tatuís, o próprio Vila Velha Tritões, um time que é do Espírito Santo, veio jogar no Rio de Janeiro, no Carioca Bowl, para você ver a dimensão que era o Carioca Bowl naquela época. Em 2009, nós tivemos uma grande transição do futebol americano de praia para o campo, onde nós tivemos o primeiro campeonato chamado Torneio Touchdown, que foi um campeonato onde já era full pads, né, que a gente chama aqui no Brasil, onde tinha todos os equipamentos como é nos Estados Unidos, como é o futebol americano. E o primeiro campeão foi o Flamengo Imperadores, né, na época chamado de Rio de Janeiro Imperadores, mas como se atrelou ao time do Flamengo, o título também foi constituído junto ao Flamengo, mas na época se chamava Rio de Janeiro Imperadores. No ano seguinte, houveram duas competições, que eram uma chamada de Liga Brasileira e a outra Torneio Touchdown. Em 2010, nós tivemos o Torneio Touchdown, vencido pelo Vila Velha Tritões, né, que foi o time que eu disse que jogou o Carioca Bowl e também passou para a grama. E o vice-campeão foi um outro time carioca, que foi o Vasco da Gama Patriotas. Ou seja, você vê que o Rio de Janeiro, ele, por ter começado, ele tem dois times que já chegaram a duas finais nacionais. E, como falei, tinha a Liga Brasileira, que foi vencida pelo Cuiabá Arsenal, que venceu o time de Coritiba Crocodiles. Coritiba Crocodiles, que é o maior campeão nacional, só para deixar claro, com três títulos nacionais. Para falar um pouco mais sobre o futebol americano nacional, entre esse gap de 2009 até 2015... nós tivemos alguns campeões nacionais, só que 2015, em relação ao futebol americano brasileiro, não somente jogado no Brasil, mas como seleção, nós temos um grande feito, que foi a seleção brasileira conseguiu ir para a Copa do Mundo de futebol americano. Em 2015, teve a sua primeira participação. Eram, naquela ocasião, 7 seleções, eram para ser 8, acabou sendo 7, porque o Canadá acabou desistindo de jogar, por conta de calendário. Eles trataram como uma desorganização também da IFAF, que é a Federação Internacional de Futebol Americano. Seria mais ou menos a FIFA, que organiza os torneios, né, internacionais. E com isso, a nossa seleção, ela acabou jogando. Ela teve uma vitória na competição. Como eram 7 seleções, na verdade era para ter sido 8, mas foram 7, dividiram em 2 grupos, onde um grupo haviam 3 seleções e um outro grupo com 4 seleções. O Brasil ficou nesse grupo B, que haviam 4. Ele ganha a disputa de terceiro lugar do grupo contra a Coreia do Sul por 28-0. E aí, depois, passa para a segunda fase, ele perde e acaba jogando a disputa de sétimo lugar. Ele acaba ficando com o sétimo lugar, com o último lugar, né? Mas isso não é um feito ruim. Foi uma das 7 melhores seleções no mundo. Era a primeira vez na história da seleção brasileira jogando o Mundial. E aí nós vamos para o contexto atual, que é agora em 2022, né, o último campeonato que teve da Liga BFA, que é um segmento do Torneio Touchdown. Eles só mudaram de nome, mas continuou sendo o mesmo torneio, no tanto que os campeões continuaram entrelaçados, né, eles não perderam o título de campeões nacionais, que era do Torneio Touchdown, vencido pelo Timberwolves em cima do Galo Futebol Americano. O Galo Futebol Americano é realmente o time do Atlético Mineiro de futebol americano. Mas também havia uma outra competição que é chancelada pela Confederação Brasileira de Futebol Americano, a CBFA, que foi chamado de Brasileirão da CBFA, vencido pelo Coritiba Crocodiles, que ganhou também do Galo Futebol Americano. É só deixar aqui um asterisco: o Galo, ele colocou exatamente 2 equipes. Os jogadores, eles não podiam jogar as duas competições, tinham que ser jogadores distintos em cada competição. Então o elenco do Galo era um super elenco e perdeu as 2 finais. Para finalizar, sobre o futebol americano nacional, no caso a parte do Full Pads, porque daqui a pouco eu vou falar uma outra modalidade que vem crescendo bastante, em 2022 nós tivemos um grande fato histórico no nosso futebol americano. Foi o primeiro jogo da seleção feminina de futebol americano Full Pads, ocorrido em São Paulo. E esse jogo, a seleção feminina, ela não só teve esse grande feito de ter a sua primeira partida, como ela venceu a seleção dos Estados Unidos por 10-6. Então, assim, no primeiro jogo, nós vencemos a seleção norte-americana feminina num jogo épico. Então, assim, esse foi o caminho que... Em breve eu vou falar um pouco mais sobre o futebol americano nacional, mas esse é só um resumo. E nós também temos uma outra modalidade que é entrelaçada ao futebol americano nacional, que é o flag football. E bom, o flag football, ele tem algumas particularidades, que é um jogo que é... A Federação Internacional, ela tem uma competição que é 5 contra 5, tá? Ou seja, tem 5 jogadores de ataque, 5 jogadores de defesa. No Brasil também tem uma outra modalidade, que é o 8 contra 8, tá? Que aí são 8 jogadores de ataque e 8 jogadores de defesa. Mas a IFAF não tem competições internacionais em relação a essa modalidade, só de 5 contra 5. E aí, bom, em breve eu falarei mais sobre a seleção brasileira de flag, tanto masculina quanto feminina, que vem se destacando internacionalmente, e o flag também vem crescendo muito a nível nacional, tá? Mas isso vai ficar para um outro programa, então até mais, Caio, até mais, Carlos, e até mais a todos aqueles que estão nos ouvindo.
Belezinha, valeu André, até a próxima edição do Fieldcast. E Carlos, já caminhando aqui para a reta final do programa, a gente precisa trazer essa informação para o nosso público. Onde podemos assistir jogos da NFL aqui no Brasil?
Bom, hoje, quem quiser acompanhar, lembra, a temporada regular começa em 7 de setembro. Hoje você pode acompanhar na ESPN, que transmite 3 jogos de horário nobre. Tem jogos na domingo à tarde também que eles vão definidos semanalmente. Os jogos de horário nobre são pré-definidos já, né, pela NFL. Na TV aberta tem a RedeTV. A RedeTV que voltou a transmitir o NFL há 2 temporadas, quando passou o Super Bowl, e na temporada passada. Passaram a transmitir também toda a temporada, com jogos de playoffs e tal também. E tem o serviço de streaming da NFL, que até o ano passado era o NFL Game Pass. Hoje é o NFL Plus, tá dentro do DAZN. Então quem quiser acompanhar todos os jogos ali, independente se passa na TV no Brasil ou não, pode estar acompanhando também pela NFL Plus. Mas, como eu disse, a ESPN hoje transmite uma média de 7 a 8 jogos por semana, quase a metade da rodada transmitida lá, mas são essas três oportunidades aí com transmissão na TV, ESPN, RedeTV e o NFL Plus. E aí na ESPN tem o Star Plus também, que é o serviço de streaming da ESPN, que passa os jogos que passam na ESPN 2.
Exatamente, e aí só para fixar na mente do público, ESPN e Star Plus, né, na TV paga, ou obviamente no streaming, RedeTV na TV aberta e o NFL Plus dentro do DAZN. São as possibilidades que você tem para assistir jogos da NFL daqui do Brasil. Por enquanto, né, há a expectativa que tenhamos, né, jogo da NFL sendo realizado aqui no Brasil, mas isso ainda é apenas um desejo do público brasileiro. Então, estamos encerrando aqui a primeira edição do Fieldcast. Né, agradeço a presença do Carlos, agradeço aí a participação especial do André, e no segundo programa traremos conceitos básicos de futebol americano para você que quer assistir algum jogo do esporte pela primeira vez, mas ainda não entende, não sabe como é que funciona o futebol americano. Então, esse segundo programa do Fieldcast, ele vem justamente para esclarecer os conceitos básicos do esporte para que você chegue ali dia 7 de setembro, ou obviamente algum dia após, ligue sua TV, vá assistir algum jogo e consiga pelo menos entender o que está sendo feito ali dentro de campo. Certo? Então é isso. Me despeço aqui. Volto, obviamente, na segunda edição do Fieldcast. Muito obrigado, Carlos, mais uma vez. Muito obrigado, André. E muito obrigado a você, amigo ouvinte, que esteve conosco até aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.